Em 21 de dezembro de 1968, pouco mais de 50 anos atrás, era lançada a missão Apollo 8, da NASA, que tinha como objetivo colocar o homem pela primeira vez na órbita da Lua. Quem realizou o feito foram os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders, que registraram uma série de imagens da superfície lunar e fizeram uma transmissão televisiva ao vivo do espaço, vista pelo mundo inteiro. A missão fazia parte do famoso programa Apollo, que menos de um ano depois também seria responsável pela primeira vez que um homem pisou em solo lunar. O professor Enos Picazio, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, fala um pouco sobre a importância do projeto.
Missões anteriores a Apollo mandaram algumas sondas à Lua, mas eram sondas que, digamos, era uma prospecção de um instrumento que era posto na Lua. E na antiga União Soviética também eles fizeram isso. Mas a missão Apollo, ela é longa, né? Ela vai até, se não me engano, Apollo 17. Mas a Apollo 8 foi aquela que, digamos, levou os astronautas até a Lua, mas não desceu. Ela circulou na Lua e voltou. E depois teve outras missões também, Apollo 9, Apollo 11. Né? Apollo 11 foi Apollo que, de fato, digamos, colocou o homem na Lua. A missão Apollo, ela mudou completamente a ideia do que era, digamos, a Lua. E ela trouxe uma série de informações, porque foram material que foi coletado da missão Apollo. Esses materiais, que eram materiais de superfície, eles foram, digamos, analisados em laboratório e comparados, digamos, com outros materiais também. Mas um dos pontos mais importantes é que em laboratório foi possível datar as rochas. Não só datar as rochas, mas saber sobre a composição química das rochas, dos elementos comuns aos elementos incomuns ou raros na Terra.
Com os materiais coletados pelo programa Apollo, as pesquisas sobre a Lua avançaram como nunca antes, e foi possível estimar desde a origem do satélite até a sua composição física e química. Mas por que estudar a Lua? Conforme explica o professor Enos, o conhecimento sobre a Lua pode ajudar a entender melhor a história do Universo e, futuramente, ela pode servir até mesmo como fonte de energia e base de lançamento para outras missões espaciais.
Ela é extremamente importante porque ela é congênita praticamente com a Terra. Ela, por ter sido mantida inativa durante todo esse tempo, ela guarda uma espécie assim de retrato daquilo que foi no passado. Então, se você quiser fazer pesquisas mais sofisticadas e mais profundas, mais detalhadas, ela está aqui do lado. Uma viagem para a Lua demora cerca de 3 dias para você chegar. Se tiver algum problema que ocorre ao longo do caminho, por exemplo, é fácil você resgatar uma pessoa, ao contrário de você mandar uma pessoa para Marte, que demora quase um ano para chegar. A Lua é um local muito próximo da Terra, com baixa gravidade, que pode representar, digamos assim, trazer um lucro enorme. Muitas coisas que se faz hoje aqui na Terra poderiam ser transportadas, ou a atividade poderia ser transportada para a Lua e, digamos, livrar um pouquinho a Terra daquilo que está sendo feito hoje, né, pelo ser humano. Não que significa que a gente leva para lá tudo aquilo que é poluído, não. Não, é que se ela tem, por exemplo, minerais que são muito importantes, economicamente viáveis e caros, né, digamos, material de alta qualidade, a exploração pode ser feita lá com um custo menor do que você faz aqui na Terra, que inclusive tem dificuldades até maiores.
Eu conversei com Enos Picazio, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Matheus Souza, para a Rádio USP.